Análise de Pedro Henriques, a arbitragem do alemão Felix Zoyer, o árbitro que esteve nesta derrota após a marcação de penaltis do Benfica, a eliminação europeia do Benfica. Pedro, bem-vindo.
Boa noite.
A começar, minuto 38, o primeiro amarelo foi para o António Silva.
Sim, mas depois de rever as imagens, acho que é errado este cartão amarelo. O árbitro, a falta em si é sobre o Abu Mayang, é nas costas, é um ligeiro toque, mas sim, que desequilibra. Houve falta. Portanto, não há negligência, não há entrada dura. O árbitro dá-me a ideia que considerou que havia ali um contra-ataque e um corte de uma jogada já com algum perigo, embora a sair do meio campo. Mas quando paramos a imagem, o jogador que sofre a falta tem quatro jogadores do Benfica à volta dele e não há mais ninguém. E, portanto, não há nenhuma jogada de perigo, não há nenhum ataque prometedor, não há um corte propriamente dito, uma transição que vai, enfim, a criar perigo. E, por isso, o cartão amarelo, do meu ponto de vista, mal mostrado.
Entretanto, ainda na primeira parte, cartão amarelo para o Mbemba, no lateral da equipa francesa.
Sim, olha, o Rafa, é 2-1, o Rafa tem uma entrada, sofre uma entrada do Gigot duríssima, um take deslizante, o árbitro dá a lei da vantagem, mas isso não anula a entrada dura, não é só a questão da falta. A falta sim anula-se porque o Benfica fica de posse de bola, mas a entrada em si mantém-se a entrada negligente, duríssima. E depois a seguir o Mbemba faz ali uma opção com contato, faz tipo parede contra o Neres e impede que o Neres saia aí sim com uma jogada já de mais algum perigo. No meu ponto de vista, bem vistas as coisas, eram dois amarelos para os dois jogadores. Eu percebo que muitas vezes os árbitros, digamos que apenas mostram cartão amarelo a um dos jogadores, não dão a dois, mas a entrada do Gigot sobre o Rafa é uma coisa impressionante. E, portanto, no meu ponto de vista, ficou mesmo dois cartões amarelos. Isto é, um cartão amarelo para mostrar, porque o outro, ao Mbemba, foi bem mostrado.
Minuto 47. Lance na grande área, há ou não penalti de Neres?
Não, não há. O Ndiaye remata, a bola bate no solo e quando sobe fica entalada, e este é o termo mais correto, entre o António Silva e o Neres. Quando depois se vê a segunda repetição e fica a ideia que um deles teria tocado a bola com o braço. E tocou mesmo com o braço esquerdo do Neres. Mas lá está, é uma bola que vai ao solo, sobe e vai ao braço esquerdo do Neres, que está perfeitamente dobrado, encostado, sem qualquer volumetria, não faz nenhum gesto deliberado e, portanto, boa decisão, sem motivo para pontapé penal.
Minuto 60, amarelo para Tengsteve, bem dado?
Exatamente. E não para Di Maria, como aparentemente, aliás, como apareceu no grafismo da transmissão.
É verdade.
Porque o Di Maria realmente joga a bola com a mão, e daí o grafismo da transmissão tenha sido apanhado um bocadinho nessa circunstância, mas não corta absolutamente nada, enfim, apenas toca a bola com a mão, e eu relembro que as mãos não são todas para cartão amarelo. Aliás, cada vez mais há situações de mão em que são dadas como referência para não ser mostrado amarelo. Portanto, não há ali nenhum ataque perigoso, não há nenhum ataque prometedor, não há nenhum comportamento incorreto antidesportivo, apenas o corte de bola com a mão. E porquê é que o Tengsted leva amarelo nessa situação? Porque quando a bola vai ao solo, o Tengsted, para impedir que a repetição seja rápida, chutou a bola para fora da zona. E depois na repetição percebe-se que o árbitro faz o gesto para o Tengsted e faz exatamente o gesto de chutaste para fora, mandaste para longe, e daí o cartão amarelo e este bem mostrado.
É o lance do jogo, é o lance da polémica invariável, é incontornável. Minuto 66, há ou não penalti do Trubin na área?
Vou começar pelo fim, dizendo que sim, há motivo para penalti de Trubin sobre o Balerdi. Não é um lance claro e óbvio, não é um lance daqueles que, e daí percebo claramente a não intervenção do vídeo-árbitro, ainda por cima nem em contexto europeu, em que nestes jogos, eu não gosto muito de usar essa expressão, mas é que as pequenas faltas, os pequenos contactos normalmente são para não ser assinalados, mas uma questão é o contacto, outra coisa é a infração, e as infrações têm que ser assinaladas. O que acontece é que o Trubin, quando sai, tem a bola dominada e controlada nas mãos, mas ao baixar as mãos bate na cabeça do próprio colega, do António Silva, e perde a bola. E quando perde a bola, e lança-se e projeta-se com ambas as mãos para o sol para ir buscar a bola, o Balerdi estica o pé direito para jogar a bola. E o Balerdi, e este é que é o motivo pelo qual acho que é penalti, é que o Balerdi toca mesmo na bola e tira a bola do Trubin. Portanto, o Trubin não toca na bola mais. E o que é que acontece? Cai com o braço esquerdo e depois com o corpo todo sob a perna direita, ali da zona, sobretudo do gêmeo, do Balerdi, dobrando inclusivamente a perna. E, portanto, ficou aqui um penalti para assinalar, não é claro e óbvio. Em movimento normal é muito difícil de ver, fica a ideia de discussão de dois jogadores com a bola, Trubin com as mãos e o Balerdi com o pé direito, e, portanto, o contacto normal de dois jogadores que procuram jogar a bola, mas depois com a repetição, no meu ponto de vista, percebe-se exatamente esta infração. Não é claro e óbvio, percebo a não intervenção do VAR, mas eu não estou a abrir nenhum protocolo. Para mim, o que me importa é dizer se sim, se não, se é ou não é, e dar a minha opinião, e a minha opinião é que ficou com o penalti personal, neste caso contra o Benfica.
Minuto 68, mais um lance de penalti, sem penalti neste caso de VAR.
Mas sem penalti do VAR, porque realmente este é o lance. Exatamente. O 14, vou tentar dizer o nome, Moembagná, acho que é assim que se diz, Moembagná, faz o remate e a bola vai ao braço, neste caso, o braço esquerdo do VAR. E esta situação, o VAR tem, uma vez mais, o braço dobrado, encostado ao corpo, sem volumetria, posição absolutamente normal e defensiva perante aquela situação de remate. Se a bola não batesse no braço, bateria no corpo e, portanto, tudo normal na perspectiva de não ser ou de não haver motivo para pontapé de penal.
Reta final, minuto 88, amarelo para o Arrit.
Sim, uma obstrução quando o João Mário está a fazer uma transição ofensiva, objetivo, falta tática, cortar a jogada, cartão amarelo bem mostrado.
89, amarelo também para o outro francês, o Guigou.
Sim, só na segunda vez é que eu consegui perceber o motivo, que não parecia que tinha havido nenhuma entrada, a bola já tinha saído para fora do campo, só que voltou, bateu-lhe nos placas e voltou, e quando o Kokshu vai agarrar na bola para o seu lançamento, o Gigo dá-lhe um cheirinho, chega para lá, encosta-se, empurra ou carrega, faz com que ele caia, enfim, depois até pede desculpa e ajuda-o a subir, mas basicamente aquilo foi mesmo para matar ali a jogada, para ele não fazer o lançamento, e portanto, complemento de desportivo, bem penalizado no cartão amarelo.
Já no prolongamento, aqui uma situação, minuto 108, não há penalti de Kondogbia?
Não há, porque é um lance em que ele fica todo deitado no chão, com braços esticados, e ficou a ideia que o Artur Cabral, quando entrava na área, e já estava a entrar no corredor direito e fez, digamos, o cruzamento.
É um corte deslizante.
Exatamente, ele todo a deslizar, exatamente, e ficava a ideia que ele teria interceptado a bola com os braços, mas depois no segundo ângulo, naquele que se vê, não as costas, mas a parte da frente, percebe-se que a bola bateu no peito. Ora, bateu no peito, não é a discussão.
E, finalmente, o amarelo para o Kokshu, minuto 110.
Não, é do Arit. Eu se calhar é que meti mal. O Arit é que faz falta sobre o...
Ok. Eu só tenho aqui amarelo Kokshu, mais nada.
Exatamente. Estava aqui a ver que é uma falta de... Não, é o Kokshu, tens razão. Tens toda a razão. É o Kokshu sobre o Arit. Estava aqui a ler ao contrário. Kokshu é que faz falta sobre o Arit.
Exatamente.
Exatamente. É aquele lance que a gente até disse no direto. Deu o corpo às bolas e, digamos, faz o sacrifício pela equipa. Eu até tinha dito na altura, neste momento, qualquer amarelo é sempre bem-vindo, muito melhor do que sofrer um gol, porque era uma transição ofensiva, um ataque contra-ataque rápido e podia dar uma situação de gol e, portanto, a 5 minutos, portanto, com 1 minuto de 110 e, portanto, já no prolongamento, a 10 minutos de terminar o prolongamento, há que dar tudo, inclusive situações de falta, usar a falta para impedir situações de perigo. E foi isso que o Kokshu fez, uma clara situação de falta tática que cartão amarelo bem mostrado.
Então, que nota para Félix Soyer?
Olha, ele tem muitos lances de área e quase todos bem decididos. Ao 1066, não sendo um lance claro e óbvio, eu dou como decisão, para mim, motivo para pôr de pé de penalti, e quando temos penalti, normalmente as notas têm que baixar para o 5 ou para o 4. Não tem grande impacto no jogo, porque na prática o Marseille acaba de passar e neste momento eles já não estão preocupados se é o penalti ou não. Mas estou convicto que se porventura outro resultado houvesse, garantidamente, e outro resultado era passar de Benfica, que os franceses estariam claramente a bater neste lance, até porque depois vi, em termos de comunicação social francesa, que foi abordado logo essa questão que tinha ficado aqui um penalti, mas depois com a alegria, com a festa, obviamente que eles já não se preocupam com isso. Por isso vou dar nota 4, porque é um árbitro internacional de grande nível, de grande capacidade, de grande qualidade, e nestes casos eu muitas vezes sou um bocadinho mais rígido, naquilo que é a perspectiva que tem que acertar. E tem que acertar muito e bem, sobretudo num jogo como eliminatória, a ser definida, como vimos, em prolongamento e penaltis. Qualquer lance destes, de um vermelho direto ou de um penalti, tem uma relevância e uma importância decisiva mesmo. E, portanto, nota 4, nota negativa. Turbino fez um penalti e este é, para mim, o caso do jogo menos bem decidido, mas que acaba por afetar todas as outras situações que até teve relativamente bem, embora tenha tido também falhas em termos disciplinares.
Entrega então a falta, neste caso a nota ao sem falta, de Pedro Henriques ao alemão Félix Soyer, uma nota negativa, nota 4, fica também disponível através do podcast da Rádio Observador. Pedro, até à próxima, um grande abraço.
Até à próxima, um grande abraço, obrigado.